Piloto que deu nas vistas em 2018 e que vem naturalmente para uma entrevista exclusiva 16 Válvulas Autosport para nos falar precisamente dessa mesma temporada. Vamos perceber também as dificuldades para montar o projeto de 2019. Falamos com o Diogo Oliveira, que para todos os efeitos está hoje connosco para, no fundo, deixar aqui as suas impressões. Aceitou o nosso convite e é um prazer da nossa parte tê-lo aqui em entrevista exclusiva. Diogo Soares, bem-vindo. Primeira questão, e simples que é, vamos perceber como é que foi o pouco que fez em 2018 sempre ligado aos rallies. Diogo, bem-vindo. Vamos a isso. Boa noite.
Antes de mais, muito boa noite. Sim, em 2018 acabámos por só conseguir estar a partir de dois rallies, os quais acabaram por não darem em resultados. O Rally de Portugal tivemos uma avaria elétrica no carro e depois o Rally do Ferrol acabei por sair de estrada no segundo troço, que também não me deixou mostrar grande coisa. Uhum. Portanto, as coisas para 2019 também um pouco por causa disso complicaram-se, mas a verdade é que não tenho bolso para o desporto nem para dar o salto para uma época completa na andada R2, por isso, em princípio,
Diogo,
ficar em casa.
Ok, Diogo. Mas vamos perceber para já porque é que 2018 não foi tão bom como o ano anterior. Acabou por ser falta, naturalmente, dos apoios, como imagino, que é aquilo que me vai contar, mas também a nível do equipamento, a nível da máquina posta à disposição, Diogo Soares. Quais foram as causas, de facto, para apenas essas duas presenças para um projeto que poderia ser mais longo?
Pronto, à partida, nós no ano passado também não íamos fazer nada. Depois arranjámos a possibilidade de fazer o Rally de Portugal e o Rally do Ferrol também, mas os dois rallies acabámos por não ter muito tempo para andar a testar. Depois foi o Rally de Portugal, eu nunca tinha pegado num carro em terra, por isso isso também acresceu ali um bocadinho ali as minhas dificuldades, e depois o azar que tivemos com o carro no Rally de Portugal deitou-nos um bocado abaixo. Quando chegámos ao Rally de Espanha eu não ia já com expectativas nenhumas, porque os meus colegas já tinham feito mais um rally que eu, se não estou em erro. Eu também já não pegava no carro em asfalto desde o Rally do Algarve, de 2017, onde também acabámos por sair de estrada, portanto a minha confiança não estava em altas. Aquilo foi um misto de, se calhar, querer demasiado, ou se calhar não ter bem a noção de que não tínhamos realmente experiência com o carro para andar naqueles troços. Há aqueles ritmos que os pilotos da frente estavam a impor e deu no cu. A culpa foi 100% minha e, se calhar, grande parte da culpa de não estarmos à partida em rally este ano é minha.
Ó Diogo, mas os planos, porque naturalmente há outros projetos neste momento a serem lançados que ajudam jovens talentos, como é o caso do Diogo Soares, para poderem progredir na carreira ligada aos rallies, pergunto-me, há alguma alternativa mais barata que possa permitir, dos poucos apoios que têm, fazer alguma coisa em 2019, ou está mesmo posto de parte?
Em princípio está mesmo posto de parte, porque não tenho nenhum apoio assim, sem ser o dos meus pais, e já fizemos um esforço enorme para estarmos a correr durante os 2 anos no Challenge, e o ano passado tivemos que recorrer 100% a apoios, por isso este ano também estava dependente dos apoios, e não tendo grandes resultados em 2018 para mostrar, torna-se muito complicado. Um projeto, se calhar, um bocadinho mais barato, teve em cima da mesa, mas também eu ainda estou a estudar e, sinceramente, no meu ponto de vista, vou soar um bocadinho arrogante, mas eu esforcei-me demasiado para agora começar a andar outra vez de BR1 ou ir para um campeonato regional. Acho que todos os 2 anos que fizemos no Challenge foi a pensar sempre em dar um pulo e dar um pulo para campeonatos onde o ritmo fosse elevado e se calhar nos conseguíssemos pôr à disposição para depois saltar lá para fora. Esse sempre foi o nosso plano e não vejo qual é o sentido de andar a fazer rally só porque sim, porque o meu bolso não me deixa.
Ó Diogo, E a questão aqui, quando se fala do orçamento para fazer esta temporada, tem a ver com o alugar da máquina, tem a ver com as inscrições, tem a ver, no fundo, com o quê? Com o que é que está aqui em causa? Isto é, para aquilo que eu percebo, há algum capital, mas que não tem a ver com patrocínios, mas que mesmo assim limitam para os custos associados a fazer um campeonato. Ou um troféu.
Sim, os custos, o maior custo aqui é sempre o carro, seja alugar, seja... Uhum. A comprar um carro é sempre muito, muito dinheiro. Depois tudo o que é, tudo o que é os consumíveis, vá, os pneus, a gasolina, até o seguro do carro, tudo isso acrescenta à conta do carro e torna-se muito difícil arranjar os apoios para isso e depois numa Copa Ibérica o ritmo é muito alto e tem que se andar muito com o carro para conhecer o carro e para se calhar achar algumas soluções específicas para os rallies que nós temos e torna-se muito caro fazer a Copa, ou seja, um campeonato nacional, ou seja, a Copa é um dos ritmos realmente são um bocadinho mais elevados do que em campeonatos regionais e aí sim conseguimos obter custos mais reduzidos, não só pelas os rallies serem mais curtos, mas também porque o ritmo não é tão alto e não se estraga tanto material, obviamente.
Ó Diogo, e a realidade portuguesa é demasiado cara ou é em linha com aquilo que procurou, em linha com outros países?
Ou nem procurou? A nível de orçamentos, andam ali muito equivalentes. O problema é que o português não tem tanto capital para andar a investir em desportos assim como se calhar os franceses, alemães ou até espanhóis têm, né? Por isso torna-se relativamente aos outros países, é mais caro aqui fazer rallies do que lá fora, só porque nós não temos tanto poder de compra. Uhum. E isso é a razão, pronto, é a razão pela qual se calhar os portugueses não andam mais lá fora, nem estamos a mostrar o que estamos cá dentro, porque acho que em Portugal temos grandes valores que podiam estar a dar nas vistas lá fora, como é o caso dos meus colegas, o Diogo Gago, o Pedro Antunes, são dois casos que já mostraram que podiam dar cartas lá fora e se calhar por serem portugueses não conseguem.
Pertinente a sua observação. Diogo, fico confiante talvez com este desabafo e com uma ideia daquilo que poderá ser feito, que se consiga ter algum apoio para poder regressar. É um talento seguro dos rallies nacionais e tenho a certeza que tudo vai correr bem. Da minha parte, mais uma vez, agradecer a disponibilidade e desejar boa sorte para as negociações. Agora, o importante é perceber, efetivamente, aquilo que não está a correr bem e aquilo que seria necessário neste caso. Diogo, mantém-se naturalmente, imagino eu, contactável nas redes sociais para quem eventualmente queira fazer mais perguntas e perceber a nível dos apoios o que é que pode ser prestado. Será assim, Diogo?
Claro, sim. Claro, sim. Eu continuo com o meu Facebook e Instagram. Qualquer pessoa que pronto, esteja disponível para me ajudar, eu estou cá para responder e para resolvemos.
Mas o Diogo também não vai baixar os braços, também vai continuar à procura, certo?
É assim, a procura neste momento eu não tenho mais para onde ir buscar apoio. Eu sinceramente escutei todas as hipóteses que tinhas. Eu pedi ajuda a várias gente ligada aqui ao meio e realmente estou numa situação muito, muito complicada.
Vamos acreditar. Vamos acreditar. Diogo, da minha parte, mando um abraço, desejar boa sorte então para essas negociações. Voltaremos a falar logo que haja novidades, porque tenho a certeza que elas estão. E ao virar da esquina, temos que pensar positivo. Um abraço, Diogo.
Exatamente. Muito obrigado.
Obrigado. Uma boa noite. Obrigado.